Agora são 10 horas e 33 minutos, hoje é segunda-feira, 8 de agosto de 2022 e está no ar o CBN Paraná, o Giro de Informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Bebê morre, criança fica ferida após ambos serem atropelados por carro em Xambrê. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, esse caso aconteceu na região de Umuarama, em Xambrê, no fim de semana. De acordo com a Polícia Militar, a família estava em um dos quiosques do lugar conhecido como Prainha de Xambrê, no sábado à tarde. As duas meninas de um ano e outra de 9 meses brincavam no chão quando o acidente aconteceu. Segundo a polícia, a mãe da bebê relatou que um conhecido da família foi realizar uma manobra com o carro, não observou as crianças que estavam brincando no chão e acabou atropelando as meninas. As crianças foram socorridas por familiares e levadas até o hospital da cidade. A bebê de 9 meses, no entanto, não resistiu e morreu. A outra criança sofreu ferimentos sem gravidade. Ainda segundo a polícia, o motorista de 28 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro. O veículo foi apreendido e ele foi encaminhado à delegacia e a polícia investiga o caso. Uma nova atualização feita há pouco pela polícia é que a outra criança de um ano, que sofreu ferimentos sem gravidade, é filha desse motorista e, segundo a polícia, o motorista não fez o teste do bafômetro, mas, segundo a polícia, ele estava sem condições, não apresentava sinais de embriaguez e foi liberado depois de ser ouvido na delegacia. Luciana.
Obrigado, Letícia, pelas informações. Né? Informação pesada aqui para a gente começar o nosso CBN Paraná. Bom, um carro bateu em um poste, um adolescente morreu em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações sobre este acidente. Ricardo, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu próximo do meio-dia de ontem na Avenida Visconde de Taunay, no bairro Contorno, aqui em Ponta Grossa. Um homem de 28 anos perdeu o controle da direção de um veículo Peugeot e colidiu em um poste que estava no canteiro central da via. O poste caiu sobre o veículo e atingiu o carona, um adolescente de 14 anos que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa, identificado como Gabriel França. O trânsito ficou interditado no sentido bairro centro, enquanto as equipes da polícia e também do corpo de bombeiros realizavam os procedimentos. O motorista, que é irmão do adolescente, sofreu ferimentos leves e recusou encaminhamento ao hospital. Chovia no momento do acidente, segundo a polícia. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. A gente segue nessa editoria, né? Mais acidentes aí no fim de semana. Dessa vez, o Rafael Peruzzi, da CBN Vale do Iguaçu, traz detalhes sobre duas ocorrências graves, com duas mortes, na BR-153 neste fim de semana. Rafael, bom dia para você. Quais as informações?
Olá, Luciano. Bom dia a você. Bom dia a todos. Pois é, um final de semana trágico na BR-153, com esses dois registros de acidentes fatais nesta rodovia em um curto espaço de tempo. No sábado, um caminhão com placas de Guarapuava e um veículo Chevrolet Celta, placas de Porto Vitória, no Paraná, colidiram de frente em um trecho próximo à colônia Trabuco, em União da Vitória. O Celta ficou completamente destruído e o impacto foi tão intenso que o caminhão chegou a tombar lateralmente. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Celta perdeu o controle do veículo, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão. O motorista do Celta, identificado como Eric Matheus dos Santos, de apenas 21 anos, morreu na hora. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos graves. E na noite de ontem, por volta das 19 horas, também na BR-153, em Rio Azul, a cerca de 90 quilômetros de União da Vitória, um homem foi atropelado por um veículo Vectra, com placas de Curitiba, e morreu na hora. A vítima, identificada como Lúcio de Souza, tinha 34 anos. O corpo foi encaminhado para o ML aqui de União da Vitória. O condutor do Vectra, de 50 anos, teve ferimentos leves. E a Polícia Rodoviária Federal não divulgou maiores detalhes de como ocorreu este atropelamento. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. O assunto agora é eleições. O primeiro debate televisivo com os candidatos ao governo do Estado foi realizado neste domingo à noite pela TV Band Paraná. 8 dos 9 candidatos estiveram presentes. O governador Ratinho Júnior, do PSD, foi o único que não participou. A equipe dele esteve presente em uma reunião para a definição das regras do debate, lá no dia 19 de julho, mas depois Ratinho Júnior alegou que tinha uma agenda na cidade de Maringá. No mesmo horário do debate, o governador fez postagens nas redes sociais falando da presença dele no primeiro encontro das mulheres políticas do Paraná. O debate começou às 9 horas da noite, foi dividido em 3 blocos. O primeiro teve duração de 1 hora e 15 minutos e foi estruturado com 1 minuto de apresentação para cada candidato e depois 2 rodadas de perguntas. O segundo bloco também foi de perguntas entre os candidatos e durou cerca de 30 minutos. O terceiro bloco começou com troca de perguntas e no final cada candidato teve 1 minuto para as considerações finais. Entre os principais temas, os candidatos discutiram o pedágio, o litoral do estado, empreendedorismo na educação, universidades estaduais, segurança pública, saúde e política identitária. As vias no entorno da TV Band, que fica aqui no bairro Pilarzinho, na capital paranaense, foram fechadas pela Polícia Militar e apoiadores dos candidatos levaram bandeiras até a rua. Também foi montado um telão do lado de fora da emissora para que a equipe dos candidatos e convidados pudessem assistir ao debate. O debate estava previsto para terminar às 11 horas da noite, mas pela quantidade de candidatos e pelo tempo de cada pergunta, terminou às 11h30. Quase 9 mil candidatos participaram do concurso da Guarda Municipal de Londrina. No total, são 50 vagas para entrar na corporação. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a você, bom dia a todos. A primeira fase do concurso da Guarda Municipal teve início nesse domingo, em 275 salas de provas. Foi registrado um total de 2.463 candidatos ausentes, o que representa 27% do total de inscritos, que é de quase 9 mil. No total, são 50 vagas ofertadas. O número de ausentes, o concurso atraiu aí interessados de 18 estados, além do Paraná, sendo que a maioria é aqui de Londrina. Os candidatos tiveram que responder 40 questões de conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico e conhecimentos específicos. História, geografia de Londrina, legislação específica e noções de direito também. Já a prova discursiva exigiu a avaliação de um relato, uma situação registrada em boletim de ocorrência. Os locais de prova eram o campus da UEL, a Unicesumar, os colégios também estaduais. Somente a Secretaria de, segundo a Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura, a prova ocorreu normalmente, sem o registro de ocorrências, e para essa segunda etapa, prevista para os dias 18 e 20 de setembro, somente 7% do total de inscritos serão classificados a partir dessa prova teórica, ou seja, cerca de 650 pessoas. O teste de aptidão física vai ser aplicado em um único dia, entre os dias 18 e 20 de setembro, e a expectativa é que os novos guardas comecem a trabalhar em abril de 2023. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Cláudia. O Hospital Universitário de Cascavel, lá no oeste do estado, retomou hoje a realização de cirurgias eletivas, após 2 meses de suspensão dos serviços. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Os procedimentos foram suspensos no mês de junho para conseguir atender a demanda de urgências e emergências na unidade. O local registrava superlotação com um aumento de casos de doenças respiratórias e dengue. Segundo o hospital, pelo menos 1.600 pacientes aguardam por cirurgia eletiva na unidade, a maioria no setor de ortopedia. Segundo o diretor do hospital, Rafael Muniz, além da retomada dos procedimentos eletivos, o hospital continua atendendo com cirurgias de urgência e emergência. Nestes casos, há prioridade no atendimento. A expectativa é que as equipes realizem 100 cirurgias eletivas por mês com a retomada e que ao longo do prazo haja a instalação de um centro de cirurgias programadas. À época da suspensão, o Hospital Universitário de Cascavel informou também a abertura de 43 novos leitos, sendo 20 deles para unidades de tratamento intensivo, a UTI, e 23 de enfermaria. Outros 15 leitos para urgência e emergência do pronto-socorro do hospital também foram abertos. Luciana.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Dien. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.